Fala galera, meus amigos do Telegram, Thiago Cabello, nós estamos retornando aí o nosso projeto magnífico, adoro aqui, o nosso mini pod contos, tudo bem cara?
Tudo bom, Dudu? Cara, eu adoro esse projeto também, velho. E fazia tempo que a gente não fazia, né cara, que a gente não gravava um desse. É uma parada, cara, que eu acho muito legal, porque a gente realmente avalia texto dos nossos ouvintes aqui, praticamente, né? Claro que não é um serviço que a gente presta, né? Tem todo um esquema aí de pagamento e tal. Mas, cara, eu acho muito legal. E até agora a gente só deu sorte, né, velho? Só pegou o negócio show, cara.
Exatamente, Thiago. Aliás, vale a pena falar aqui, né, cara, como é que funciona o nosso mini pod de contos. Nós temos esse serviço aí que é um serviço de avaliação, né? E também de divulgação, porque aqui a gente faz, como a gente fala em todos os minipods, a gente tem se esforçado muito para dar, para encorajar a galera, para ajudar a galera que está começando na literatura. Minipod e o nosso canal no Telegram não é só sobre isso, né? A gente fala sobre muita coisa, fala sobre cultura pop. Minipod recente aí a gente falou sobre Star Wars, falamos sobre Cavaleiro do Zodíaco, a gente fala muito sobre cinema, séries e tal, mas acaba sempre levando um pouco pro lado da literatura. E a gente, pô, vários projetos que a gente tem feito aqui, tem um shopping literário, temos aí o nosso minipod contos, temos os próprios minipods que são basicamente a gente lendo os e-mails da galera, conversando, debatendo. Teremos um projeto no futuro muito bacana, que vai ser o Retiro Literário, que também vamos fazer. Pô, esse já estamos elaborando aqui. Então a gente tá, sabe, a gente realmente tá fazendo o que a gente pode aí pra ajudar a galera. E o minipod contos é isso, cara. A gente pega um conto, né, que a pessoa manda pra gente, o autor manda pra gente, a gente faz essa avaliação, também a gente divulga, né, não só aqui pelo Telegram, como também coloca esse áudio em todas as plataformas, e também esse áudio, ele é divulgado em todas as minhas redes sociais. Quer dizer, então é uma excelente forma de você se apresentar pro mundo, pra galera que tá começando, né? Porém, Thiago, o nosso autor de hoje aqui, ele não é uma pessoa exatamente que está começando, pelo menos pra gente, né, cara? Pro nosso grupo, pra nossa confraria. Eu queria falar, antes da gente começar aqui, a gente vai analisar o conto Fardo de Prometeu, né, que é do Rodrigo Pontes, né? E o Rodrigo Pontes, cara, vale a pena falar um pouquinho sobre ele, porque, cara, ele é, em muitos aspectos, eu considero o Rodrigo um exemplo, cara. Primeiro porque ele investe na carreira dele. A gente volta e meia, quando a gente, na abertura aqui do Minipod, quando a gente fala sobre isso, não necessariamente fazendo propaganda do nosso trabalho, do Minipod Contos, ou do Shopping Literário, ou qualquer coisa que seja, mas, se você não quer, faça o que você quiser, encontre os seus meios e tal. Só que você, como autor iniciante, cara, você tem que investir em você também. Fazer um curso, não precisa ser um curso do Tchau Cabelo Ministro e tal. Faz o que você quiser, se empenhe, invista no seu trabalho, né, cara? Tipo, booktalkers, ou então pessoal do Instagram, ou booktubers que fazem propaganda e tal. Se empenha mesmo na maneira como você, contratando leitura crítica. Né, o Thiago tem serviço de teu crime, mas não precisa ser o Thiago, qualquer pessoa que você acha que é confiável, enfim, invista no seu trabalho, isso é muito importante. A gente insiste aqui porque, cara, isso é básico, né? A minha história, não vou repetir aqui, mas foi uma história de investimento, porra, de tempo, dinheiro, enfim. E o Rodrigo, cara, ele, pra você ter uma ideia de como é que ele é um cara disciplinado e valoriza o próprio trabalho, esse é o segundo conto que a gente lê no Minipod Contos, né? No Minipod Contos número 1, né? Vai estar tudo linkado aqui no link, que você provavelmente deve ter chegado nesse link e tal. No primeiro Minipod Contos, o primeiro conto que a gente analisou foi o do Rodrigo. Então, quer dizer, ele, quando abriu esse projeto do Minipod Contos, ele já, porra, vou colocar, né, ele já tinha feito algum trabalho, ele foi seu aluno, né, Thiago, da primeira turma, se não me engano, né,
ele foi da primeira turma, exato.
Então, quer dizer, ele investiu o curso de um ano, praticamente, que é o seu curso de ferramentas aí, da oficina literária, e ele foi o primeiro cara a ter o conto colocado aqui. Quando você coloca o conto aqui para ser analisado, como eu tô te falando, não é só a nossa análise, é também a divulgação, quer dizer, então é a exposição desse trabalho pro mundo. Então, cara, o Rodrigo só merece aí as nossas palmas, né, cara, pela atitude dele, também pelo trabalho dele, sobre o qual a gente vai falar, que é excelente, né. E também queria lembrar que nesse primeiro mini pod contos, a gente analisou um conto dele, que depois, na verdade foi o primeiro capítulo, na verdade não era um conto, não era o primeiro capítulo do romance dele, que é o Neurofiandeira de Val, né, que é um romance independente. E depois, se vocês quiserem conhecer, escuta a nossa análise ou entre em contato com o Rodrigo para você, provavelmente ele tem como vender, não sei se virtualmente tal, esse romance dele. Mas eu me lembro que o conto Neurofiandeira de Val, a gente já tinha adorado, cara. Analisamos só o primeiro capítulo. Eu me lembro claramente do conto, me lembro claramente da prosa dele. Então eu queria, antes de começar aqui propriamente a análise, e eu acho importante falar um pouquinho sobre a biografia, como eu disse aqui, do que a gente sabe, né, que nos chega, do Rodrigo Pontes, cara, e elogiá-lo. E aqui a gente fala, uma das nossas propostas no Minipod Contos é não passar pano pra ninguém, a gente vai falar a verdade, e é isso aí, cara. Eu acho que é importante dizer, elogiar, porque vira um exemplo pra outras pessoas, Thiago.
Cara, eu vou te falar uma coisa, o Rodrigo, ele foi aluno meu no primeira turma da oficina, da ferramentas e teorias da ficção, e cara, ele é um cara diferenciado mesmo, porque ele é um cara que ele é focado e muito dedicado pras coisas darem certo. Tá. Tu falou uma coisa, cara, ele investiu uma grana mesmo no livro dele. Tanto é que ele tem um post onde ele discrimina tudo que ele pagou, quanto ele pagou, entendeu? Que nem, pô, a leitura crítica do livro dele eu não fiz. Ele fez, cara, com o Daniel Galera, que é um autor super reconhecido também,
sim,
né?
Sim, claro.
Pô, ele gastou uma grana com Galera, pro Galera fazer a leitura crítica pra ele. A revisão foi feita pela oficina literária, né? Quem faz a revisão da oficina literária é a minha esposa, né? A Rive. Cara, e tu percebe toda a parte gráfica, tem ilustração. Então, assim, o cara, ele realmente é muito dedicado. E é um cara que eu considero um cara bem diferenciado na hora de escrever. Esse livro dele é muito legal. Eu sei que ele tem a venda, tem físico e tem digital. Se entrar em contato com ele, acho que você consegue comprar. É muito, muito legal, cara. Vale muito a pena. Em relação ao conto dele que ele mandou pra gente, que é o Fardo de Prometeu, esse conto, Dudu, ele foi escrito por uma coletânea que eu tô organizando, na verdade.
Olha, isso eu não sabia. Então, valeu.
Então. Cara, é uma coletânea que eu tô organizando. Eu tô meio parado com essa organização, essa coletânea, porque eu comecei a me envolver em muitos projetos e realmente ficou difícil. Mas eu pretendo retomar, porque a ideia é bem legal. É uma coletânea de contos que se passam num Brasil distópico. E aí, como juntei lá vários autores, né? Quase todos tinham feito curso que eu chamei, que eu achei que tinha a ver em escrever distopia e tal. E eu juntei essa galera e a gente começou a conversar num universo único. Então, todos os contos se passam num único universo.
Ah, eu não sabia disso, que interessante.
Brasil distópico. Cara, ficou bem, a ideia é muito boa. Só que assim, aí o que aconteceu? Como ficou contos muito diferentes, a gente fez uma linha do tempo, cara. Então, assim, é o mesmo mundo, só que tem contos que se passam séculos à frente, tem contos que se passam séculos atrás. Ele escreveu dois contos e esse foi um deles. Cara, e eu gostei demais. O outro já era muito bom, mas esse eu achei bom demais, cara. Mas vamos falar um pouco sobre o conto. E se um dia sair a coletânea, vocês já vão ter lido esse conto, já vale de degustação aí, e eu divulgo aqui também.
Vai ser pela Oficina Literária, essa ideia?
Não. Não, se sair, vai sair pela Oficina Literária mesmo.
Perfeito, maravilha.
Vai ser a gente que vai fazer.
Beleza. Bom, vamos então falar do conto aqui, né? O Fardo de Prometeu. Eu quero começar então aqui, Thiago, falar mais ou menos uma coisa que eu quero puxar aqui. É o que eu já falei em relação ao conto anterior que a gente analisou. É sobre a prosa do Rodrigo. Eu achei a prosa, da outra vez também elogiei muito a prosa. Isso é uma coisa que eu acho que o Rodrigo pode ficar tranquilo. Eu acho que a gente nunca pode relaxar. Quando eu falo ficar tranquilo, também não é para a pessoa achar que tá perfeito, porque nada é perfeito, né? A gente sempre tem que melhorar, sempre tem que ler com atenção e sempre tem que estudar. Porém, eu acho que a prosa dele, a princípio, eu não tenho nada. No Neurofiandeiras, eu acho que tinha algum probleminha ali de vírgula, dois pontos, umas coisas assim meio bobas que a revisão iria resolver. Aqui, eu não, cara, vejo nenhum problema em relação à prosa, não só da questão de ortografia, quanto de pontuação, quanto de português. Eu acho que tá perfeito. Ah, não, só uma coisa que eu acho, antes de continuar, só quero lembrar então que esse conto vai estar disponível para todo mundo ler, né, Thiago? Né? Então, onde você estiver escutando, onde você estiver vendo, vai ter um link pro conto, só para, enfim, falaremos isso depois, mas eu ia falar no começo, não pude me esquecer. Aí voltando aqui ao conto propriamente. Então a prosa, ela tá excelente. Né? E por que que eu falo isso? Por que que eu insisto nisso e pontuo? Porque literatura é forma e conteúdo. né? Tem aí essa... Muitas pessoas, elas às vezes têm um peso maior para um lado, um peso maior para o outro. Eu acho que o ideal é o meio termo, né? Quando eu falo assim, pô, se você tem uma excelente história, uma excelente trama, consegue pensar naquela história, mas não consegue colocar aquilo no papel com uma prosa envolvente, porra, você tem uma péssima obra, né? Também se você souber muito escrever, pô, escreve bem. Puta, muitos jornalistas, por exemplo, são excelentes escritores no sentido de escrever a prosa e tal, só que não tem um bom enredo, não se... também a tua história não será envolvente. Então, quando eu falo da prosa, eu acho que isso aí ele pode ficar tranquilo. Já tem meio caminho andado. Literalmente meio, né? Porque eu tô dizendo, se eu colocar esses dois parâmetros e tal, então eu não tenho nada a falar sobre a prosa dele. Eu achei excelente, gostosa de ler e tudo. Fazendo uma sinopse aqui, bem rápida aqui, o conto, né? Porque a sinopse de contos não pode ser muito longa. É a história de um cara, ou de dois caras, você não sabe muito bem, né?
Então, isso que eu ia falar, viu, Dudu? Que é legal, cara, a gente fazer. Pra esse conto específico, eu acho que vale a pena você ler antes de escutar a gente.
Sim.
Entendeu? Porque ele tem uma surpresa ali. Uma surpresa,
tem um
não. Ele tem uma revelação no final, que a gente vai acabar falando aqui, porque para poder analisar e falar desse conto, a gente vai precisar falar desse final.
Isso.
Então, assim, é legal que você leia antes. Ele é curtinho, né, cara?
Sim.
Você lê bem rapidinho.
Claro.
Então, vale a pena dar uma lida, porque a gente vai dar spoiler, cara.
Isso, Esse é um conto que realmente o spoiler faz diferença, né?
Faz.
Muitos trabalhos a gente fala, não, o spoiler não vai fazer diferença e tal. Nesse caso, faz uma boa diferença aqui o spoiler, né? Então, mas a gente vai ter que falar, porque a gente tá analisando, né? Enfim. Mas também, se você não tiver problema com o spoiler, fica com a gente. Se você tiver problema, dá um pausezinho aí e... Lê o conto, que vai estar disponível, o PDF, qualquer lugar que você tiver, e depois você retorna aqui pra gente. Então, isso é a história de, como eu disse, de um cara, de dois caras, que a gente vai tentar desvendar esse mistério aí, que descobriu, não dá a entender que é num futuro próximo, né, essa cura para o envelhecimento. Não quer dizer que ele seja, não possa morrer, pode tomar um tiro, pode cair de um lugar, pode morrer, mas descobriu essa cura para o envelhecimento. E aí, esse sujeito, ele acaba se refugiando aí, né, virando um ermitão, vamos dizer assim, né, que ele quer ver, ele leva vários espelhos ali para ver como é que, se ele não tá envelhecendo mesmo, etc, tudo, e aí, num futuro aí, dali um pouquinho, outro cara, que é o que aparenta ser, na universidade, descobre tá na universidade esse outro personagem, ou talvez seja o mesmo, a gente, enfim, fica no ar a dúvida aí, e aí ele fica interessado aí por esse boato, de que no passado teve um cara chamado Prometeu, que descobriu essa cura do envelhecimento, que desapareceu, etc, tudo, e aí ele, em algum momento, ele recebe uma mensagem desse cara, e aí fica eufórico, né, porque ele também era um cientista e tal, ele consegue, de uma maneira que, enfim, fala lá, mas relevante, esses tecnobubbles não são relevantes pra história, ele triangula o sinal, e consegue encontrar de onde vem essa transmissão, vai atrás desse tal, desse Prometeu, que seria um homem que teria se curado do envelhecimento, né? E aí essa é a jornada. Então, a estrutura do conto é muito interessante, porque ela o texto é escrito em blocos e dividido por asteriscos, né? Dividido tipo em cenas. E uma cena mostra esse cara, né? Esse primeiro cara que descobriu aí ou teria descoberto, né, a cura para o envelhecimento, e depois intercala um bloco de texto em que é esse outro sujeito, quer dizer, mais no futuro, recebendo essa mensagem e com essa missão de, porra, vou atrás e tal desse Prometeu, né? Uma coisa que eu não sei se você reparou, que eu achei muito, mas muito legal, eu não sei se foi a intenção do Rodrigo, mas pelo menos pareceu muito assim, que foi essa referência ao Frankenstein, cara. Porque primeiro, pelo próprio Prometeu, né, o Frankenstein, o nome do romance Frankenstein é Frankenstein ou Prometeu Moderno, né, da Mary Shelley.
Exato.
E logo no começo, cara, eu achei isso demais, assim, esse personagem, que é o personagem que é o cientista, né, que, ou seja, que vai atrás do Prometeu, ele cita que esse rumor aí, sobre essa história desse cara, que virou imortal e tudo mais, e os professores da universidade tratam aquilo como se fosse uma pseudociência, né, e fala que é uma excelente maneira de você não ser aceito e tal. Cara, é exatamente isso que rola no romance. O romance, ele tem esse clima, claro que isso não é uma coisa que permeia todo o trabalho, esse trabalho do Rodrigo, esse conto. Mas é no romance da Mary Shelley, que o que é o Frankenstein, é o nome do cientista, né? O monstro Frankenstein, mas
exato.
É o Victor, no caso, né? Victor Frankenstein. Mas ele, quando vai pra faculdade lá, ele é muito interessado por... porque quando ele era criança, ele estudava, né? Ele ouvia falar de alquimia, essa questão da energia elétrica, que tem esse poder quase que mágico e tal. Então ele era interessado nessas pseudociências e achava que a ciência e esses conhecimentos aí pseudocientíficos poderiam se unir de maneira a criar algo único, né? Criar vida, etc. Então, ele no romance, o Victor, ele, quando traz isso pra, logo no, quando era calouro da universidade, pô, os professores já, sabe, tipo, falam, não, porra, isso aí, para de estudar essa merda que você vai ser execrada, que a gente é coisa séria. Então achei que isso já de cara isso foi muito legal. Uma coisa que eu também queria falar antes de dar a palavra, para não monopolizar muito aqui a análise, depois a gente vai trocando, é que embora o conto não siga por esse caminho, na verdade o sujeito que é imortal, ele vira um ermitão, né? Ele não segue por esse caminho. De todo modo, e apesar de ter uma reviravolta no final e tudo, de todo modo, esse mote que te pega pela mão logo no começo do conto, do sujeito que é imortal, isso aí é um tema fascinante. Fascinante. Eu particularmente sou fascinado por isso, né? Quem diga a Batalha do Apocalipse, o Ablon atravessando as eras e tal, que foi inspirado tanto no Highlander, né? Quanto no Entrevista com o Vampiro, no Vampiro Lestat, nas Crônicas Vampirescas do Universo, que ela trazia muito isso, essa coisa da melancolia, etc. O conto não vai por esse lado, tanto é que o sujeito vira um ermitão. Mas esse tema é um tema muito fascinante, que já, quando o cara lê ali no começo, fala, peraí, eu quero ver o que está acontecendo aqui. Então ele já te fisga no começo, né? Tem mais algumas coisas pra falar, Thiago? Mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente trocar a ideia aqui, cara.
Cara, exatamente. O que eu gostei muito desse conto, primeiro tu colocou uma... São duas coisas que já pontuou, que eu acho que vale a pena ser pontuada mesmo, que é a prosa dele. Então é uma... Tu lê muito tranquilo, né, cara? É um conto que, de novo, ele é curto, ele não é um conto muito longo, mas, cara, eu leio ele muito rápido, muito, muito rápido. E a outra coisa, cara, eu achei que a estrutura que ele montou esse conto acabou favorecendo o suspense e te mantendo, né, cara, curioso com o que vai acontecer.
Isso.
Porque
aí
ele divide, como ele tem duas linhas narrativas ali, né, ele tem a linha narrativa das gravações do cara, que foram encontradas por um cientista no presente, né, isso. E é o cientista, baseado nessas gravações, ele quer estudar. Por quê? O que parece, pela história do cara, ele, na verdade, ele ia fazer um implante de olhos, né, ele ia fazer um implante nos olhos, deram uma droga que era uma novidade e tal, que é a mesma coisa que o implante, né? Toma um imunodepressor pra não, como é que se fala? Pra tu não rejeitar o implante, né?
Sim.
E aí deram essa droga, e essa droga tinha feito uma coisa experimental, tinha tido uma reação nele, onde ele deixou de envelhecer.
Isso.
E o cara, ele ficou extremamente
paranoico.
Como é que fala, cara? Paranoico, mas não só paranoico, Dudu. Ele teve uma autoestima tão elevada que ele se achava demais. Entendeu? Então, assim, ele se achava realmente que ele era o único cara. Tanto é que ele vira paranoico exatamente por isso. Ele fala, pô, o bagulho só funcionou comigo, o que vai acontecer? Eles vão me estudar, eles vão acabar comigo, eles vão... Entendeu? Então, assim, ele começa a se sentir perseguido.
Ele foge por isso, né?
Ele vira o egocentrismo ali, ganha muito, né, cara? E é basicamente... E ele acaba achando que, cara, ele vive sozinho durante muitos anos. E ele não tem um problema com isso. E isso, pra tu ver, pra mim já soou meio assim... Mas aí quando tu vê que esse cara, como esse cara tem, ele é egocêntrico ao máximo, faz todo sentido ele ter vivido lá na caverna durante tanto tempo sozinho, porque ele se basta.
Sim.
E aquele negócio, ele não envelhece, então ele tem a imagem dele de 25 anos, isso, né, cara? E isso é, porra, cara, é muito legal, né, velho? Aí o conto, ele começa a avançar, e eu vejo esse comportamento em paralelo com esse outro personagem, com o cientista.
Sim.
Que é a mesma coisa, ele leva isso pra comissão lá da faculdade que ele trabalha, e a comissão fala, cara, não dá pra gente, não dá pra gente investir numa pesquisa baseada num bagulho que um cara falou, um ermitão falou, a gente não sabe se é verdade, não sabe que... E ele se revolta, ele fala, não, beleza, então eu só quero ir lá visitar e tal, eu só quero a licença, vocês não precisam pagar nada, não precisam pagar a pesquisa, eu só quero uma licença pra poder ir lá investigar. Eu acho que ela fala, não vai ter licença. Ele falou, se não tiver licença, eu vou eu vou me demitir. Diz, cara, beleza, se demite. Cara.
É, por isso...
Então, olha só como é o comportamento desse cara também, sabe? Desse egocentrismo, né, cara? De achar que, porra, eu vou me... Ó, se você não fizer, eu vou me demitir, hein?
Sim.
Então, esse paralelo entre esses dois personagens, cara, é muito interessante também, né?
Sim, e por essa razão, inclusive, que até dá pra, se você tiver uma leitura um pouquinho mais onírica do conto, que você pode ter, mais poética, vamos dizer assim, você até pode questionar se isso é a mesma pessoa, tal, né? Se você lê de forma tradicional, não. Mas tem esse paralelo. Existe, eu acho, que essa leitura que o cara pode se questionar. Sim. Será que é o mesmo cara no passado, tal? Mas aí você teria que ler o conto 3, 4 vezes pra você tentar pescar as coisas. Isso é legal. Isso é legal porque, né, dá uma outra visão.
E o egocentrismo, ele aparece novamente quando o cara coloca uma porrada de espelho na caverna, cara.
Sim.
Então, assim, pra onde ele olhava, ele tava vendo o reflexo dele.
Sim.
Cara, quão egocêntrico tem que ser pra ter que estar se vendo a todo momento, sabe?
Ele justifica isso, né, misturado um pouco com a paranoia. Isso é interessante também, porque ele fala que, na verdade, ele quer ter certeza de que ele não tá envelhecendo, né? Que,
sim,
que ele tá sempre olhando se ele não envelheceu e tal. Então ele diz isso, né, que os espelhos são pra isso, né? Mas também tem essa metalinguagem que você falou, né, essa interpretação, que os espelhos são, né, se ele tá uma caverna envolta de espelhos, quer dizer, não tem como ser mais egocêntrico que isso, né, se você quer saber, né?
Porra, cara,
Perfeito, perfeito. Eu acho que o caso do cientista é um pouquinho diferente, porque ele, na verdade, o que o move é a mesma coisa que move o Victor Frankenstein, por isso que eu fiz esse paralelo, que essa, cara, essa vontade louca de você, porra, imagina se você é um arqueólogo e você descobre uma civilização perdida, cara, você tem, ou então você tem um vislumbre daquilo, você vai, porra, mesmo que ninguém te pague nada, né, uma missão da sua vida. Então também tem um pouquinho disso no caso do cientista, né, que eu observo. É importante colocar aqui que isso eu logo percebi no começo, bem no comecinho você fica se perguntando, como é que é essa imortalidade? É uma história de fantasia ou de ficção científica? Então é importante colocar que ele vai, então, pro lado da ficção científica. O fato de ter essa estrutura que vai se alternando, você percebe que se alterna depois, né? Primeira vez que eu li, eu confesso que fiquei confuso. Isso é uma crítica que eu vou fazer à frente também. Não precisamente uma crítica, mas mais uma observação, né? Mas o bacana de ter capítulos curtos, capítulos não, né? Trechos curtos, é que realmente aquilo vai te estimulando a você se organizar. Eu sempre falo isso, né? Que você dividindo, fica mais fácil para leitura, para o cara entender, para o cara se organizar, para o cara avançar. Então essa coisa de você ter esses blocos, né, eu acho bem interessante. Antes de eu entrar aqui propriamente no spoiler aqui, que eu acho que é importante a gente falar, né, apesar de tudo e tal, a gente até nem queria dar spoiler, mas nesse caso está analisando o conto, não tem como não dar. Mas antes disso, quando o cientista chega nessa caverna onde esse ermitão mora, esse cara imortal mora, ele vê que provavelmente se passaram, ele fala que ele vai lá pelos 30, então quando o cara no final tem 90, então 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 60 anos, né? E aí tem lá uns objetos antigos, meio de... O cara percebe que não foram comprados, né? Objetos da época que o cara levou e tudo. Isso é uma coisa que eu fiz uma ligação, não sei se o Rodrigo teve isso. É só uma coisa pequena, mas acho interessante, com aquele romance sobre o qual eu já fiz um áudio, inclusive, O Horizonte Perdido, que tem a cidade de Shangri-La e tudo, né? Que os caras caem de avião e chegam nesse vale, meio dos Himalaias lá, em que existe uma cidade preservada, com coisas antigas e que as pessoas falavam que eram imortais e tal. Então não sei se tem uma ligação, mas eu achei interessante essa... Enfim, eu achei bacana trazer essa referência, né? E aí, Thiago? Cara, eu a partir de agora acho que a gente tem que falar um pouquinho do final, que é importante. O que você acha, cara?
Claro, claro. Então, cara, eu acho que, de novo, eu acho que a construção desse conto foi muito bem feita, tá? Porque, assim, ele nos leva a acreditar, ele vai moldando em toda essa paranoia do personagem, do protagonista, dele se olhar e achar que ele tá sendo, que ele foi um cara escolhido e isso tudo. E depois, cara, quando revela que ele começa a ter problemas, né, no acampamento que ele montou, que, assim, o cara, quando ele foge, ele resolve fugir, porque ele é recebido no hospital e querem que ele se interne. O cara falou, ferrou. E ele se prepara, cara, perfeitamente pra ficar pra morar realmente no isolado do mundo. E é o que ele faz. E ele tem uma parada que de energia solar e tal. Ele enfrenta uma tempestade que dá um pau federal ali nas coisas dele, né? Então ele tem um grande problema que ele acaba perdendo tudo, né, cara? Ou cai um raio, que aí ele começa a ficar com... Que essa acho que é a parte do final, que eu acho que é a parte mais importante.
Isso,
do conto.
É o grande spoiler que a gente vai dar aqui.
Exato, exato. Que é onde a gente saca.
Continue por conta e risco,
ele,
né?
Vai...
Continue
exato,
por conta e risco.
Exato,
né?
Exato. Okay. Que começa uma tempestade, ele fala: puta, eu preciso salvar, ou ele precisa desligar o negócio de que capta a luz solar pra virar energia, pra não ter problema. Quando ele vai fazer isso, vem um raio e pega no negócio, acaba passando e dá uma descarga elétrica muito forte nele. Inclusive no implante de olho dele. E aí, cara, que a gente percebe que tem alguma coisa errada. Porque nesse momento, daí em diante, ele começa a ver, depois da tempestade, um velho perseguindo ele. Então ele consegue ver o velho através dos reflexos, como ele tem muitos espelhos, mas o velho nunca enfrenta ele de cara. Então isso é, porra, muito interessante, né? Ele tenta enfrentar o velho, ele não consegue. Até o ponto que a última mensagem que ele manda é exatamente essa, que ele tá indo, voltando pra civilização, e ele vai, só que ele tá com medo de que o velho pegue ele. E o cientista vai atrás dele, e quando chega nele, encontra só o corpo do velho.
Sim.
E aí, ele consegue ver um implante no olho do velho, que era um implante cosmético. Então, cara, o que é muito foda desse conto é isso. A gente acredita que esse cara, ele é imortal em todo momento, só que em vários momentos do conto, a gente tem algumas dicas do autor de que esse cara, ele tá velho. Ele, quando vai subir pra desligar o negócio, a perna dele não aguenta. Quando ele vai subir, ele se cansa. Então, assim, ele não tem mais 25 anos, ele já tá velho.
Ele fala de caçar, então, né? Quando ele vai caçar, ele
exato,
caçava.
Exato, ele depois... já tá cansado de caçar. Então, tem várias coisas que tu percebe que ele tá... que ele não tem mais a idade que ele tinha. E o que acontece? Ele, quando dá o pau no implante... E o implante é um implante, cara, estético. Então, o implante só servia pra ele se ver novo.
Isso.
E aí, quando dá pau, o velho que ele tá vendo é porque o implante dele tá ferrado. Então, ele começa a ver quem ele é de fato. E ele acha que ele tá sendo perseguido pelo velho. Cara, isso deu um estouro na minha cabeça quando eu li esse conto, velho. Que eu falei, cara, que foda. E outra, eu acho, Dudu, que do jeito que é... Do jeito que anda na sociedade, nessa parada de estética e tal, eu não duvido que uma coisa assim viesse a acontecer, sabe? De você ter um implante pra melhorar a tua autoestima.
Claro.
Entendeu?
Não, exatamente isso aí. Isso que é o grande spoiler aí que a gente até pensei se a gente falava ou não, mas acho que é importante falar que a gente tá analisando
o texto, falar,
né? Então, na realidade, é isso, né? E aí eu só quero referenciar de novo. Olha só, de novo, não sei se o Rodrigo pensou nisso, mas que, assim como nos raios lá, né, trazem o monstro de Frankenstein à vida, né? Apesar de que no romance isso não fica tão claro, né? Mas enfim.
Não fica,
Não fica,
mas
tão...
não importa também.
Mas,
né?
mas dá a entender porque. Porque no romance, aliás, a gente pode um dia falar sobre isso. No romance do Frankenstein, ele, no final do romance, Frankenstein não diz como é, não deixa claro como é que ele fez qual foi o pulo do gato pra ele dar essa trazer a vida pro monstro, né? Ele diz que não revela.
Não revela.
Só que no começo do romance, quando ele é criança, ele fala que ele ficou fascinado ali pela questão da energia elétrica, pelo galvanismo e tal. Então você... tem que juntar, né? Interessante que nos filmes isso fica muito claro. Nos filmes é lá, você vê lá um raio pegando na torre, aí o cara se treme e tal. No romance não é bem assim. Interessante pra caralho isso, inclusive. Mas tem essa coisa, tem essa coisa do raio, né? E aí você vê que, no caso, é o contrário, porque no Prometeu aqui, nesse sujeito aqui, ele... A coisa, também por causa de um raio, né? De uma tempestade, ele... Enfim, a história tem essa reviravolta e essa energia, ela ferra, ela queima lá o circuito lá do... No começo fala também dessa parada, fala, cita a questão da AI, né? A inteligência artificial, que também...
Sim, exato.
Que também é usado nesses implantes e tal. Não deixa muito claro ali, mas diz que tem uma tecnologia envolvida ali, né? Começo, né? Há 60 anos atrás, que já seria o nosso futuro, né? Enfim, pelo que eu entendi. Então,
exato.
É isso, o cara, ele vai vendo esse monstro aí, esse velho, né, e aí ele acaba que ele foge e o cientista encontra o corpo do velho já. Ele não aguenta mais porque ele acha que ele é um cara novo e que pode sair caminhando por aí e acaba, né, sei lá, deve ter um infarto, uma coisa do tipo, né, uma parada assim. Então achei interessante essa reviravolta. O que eu tenho de dizer que é, cara, que eu vou dizer que é um problema, mas acho que apesar de tudo, eu não sei como, né, mas assim, eu precisei ler duas vezes o conto pra entender, né.
Uhum.
Então, eu não sei se isso é um conto, eu acho que o conto tá bacana, eu acho que o conto não tá ruim, não tem problema nenhum, pelo contrário, tá excelente, mas eu acho que é um conto que ele tem alguma coisa experimental ali, sabe, cara, a estrutura uhum. dele é um pouco experimental, não é uma coisa tão próxima do tradicional. Eu não sei se seria um conto tão bom pra enviar pra uma antologia ou pra um concurso que se propusesse ser uma coisa mais tradicional, né.
Uhum.
Eu acho que é uma coisa mais experimental que o Rodrigo tá fazendo aqui, pra mim funcionou. Mas eu digo, mesmo eu que li com atenção primeira vez, precisei ler, claro, a gente sempre lê o conto duas vezes, mas eu só entendi no segundo, na segunda vez que eu li. Eu não sei uhum. se é um problema ou se não é, mas deixo como observação, né, cara, não tá tão claro assim. Uma coisa que eu acho que talvez poderia ser uma dica, não sei, mudar a fonte, mostrando que uma fonte é o cientista, outra fonte é o Prometeu.
Sim.
Eu acho que isso deixaria um pouquinho mais claro.
Então, eu acho que isso deixaria claro, ou então ele poderia deixar claro, quando entrasse o cientista, ele colocar algo marcando, sabe?
É, ele coloca abrir diário de pesquisa, né? Ele sempre coloca assim.
É, então, mas aí você não sabe se é o cara ou se não, entendeu?
Pois é, então.
Mas ele vai colocar, encontrei... Ele começar assim, ó, encontrei registros de um cara ermitão, blá, 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 e aí já fica claro que é o cientista. Porque a primeira vez que eu li, eu também tive essa... Eu não sabia
confusão.
Se era a mesma pessoa, se não era, se estava mudando o... Se bem que assim, depois, conforme você vai lendo, você já vê que, né, fica claro que são duas pessoas e tal. Mas, cara, eu concordo contigo. Eu, a princípio, não tinha entendido que o negócio era um implante no olho do cara, entendeu? E que o velho era o cara, me pareceu que o velho existia mesmo, sabe?
Sim.
Tava indo perseguir ele por alguma razão.
Não, como eu tô te falando, assim, até achei que pudesse ser a mesma pessoa, o cientista, como prometeu.
Sim,
né?
É.
Então cria essa confusão.
Então, exato, exato. Mas, foi o que tu falou, eu acho que ele, conforme você vai lendo, se você lê mais de uma vez e tal, você acaba percebendo o que é. Você não é que tá tão criptografado, não é um negócio tão criptografado.
Não.
É que na primeira leitura, você não espera aquilo, então te cria um copo, o que que aconteceu, sabe? Mas, claro, não fica tão claro, mas eu acho que te traz curiosidade pra tu reler, tanto é, né?
É.
O que que aconteceu aqui, cara? Peraí, deixa eu ver isso aqui de novo. E isso eu acho muito legal em contos, cara, quando o conto tem essa parada. E outra, ele tem uma coisa nesse conto que eu acho demais, que é essa revelação. A gente tá, o conto inteiro é uma preparação pra gente descobrir
isso.
Que, cara, que não existia imortalidade,
isso.
Entendeu? O cara sempre foi só uma parada de autoestima. E engraçado, de novo, pra tu ver como o personagem é bem montado. E pra tu ver, o conto não é um conto longo, e como você não precisa de tanto pra montar um personagem. Lembra que a gente falou, pô, esse personagem ele é meio egocêntrico, por causa dos espelhos e não sei o que e tal. Cara, claramente ele é um personagem egocêntrico. Ele colocou um implante cosmético, cara. Lógico,
sim.
A gente não sabe direitinho como é que é o mundo ali e tal. E a gente vê hoje quantas mulheres, ou homens também, que fazem procedimentos que são de risco, cara. Puramente estéticos, sabe?
Sim.
É foda, né, cara?
Sim, sim, claro. Não, perfeito. O que eu acho que poderia também ser uma outra ideia para tornar o conto um pouco mais claro, sem perder a qualidade literária, além dessa questão da letra, né, da fonte que você pode mudar, aí seria uma coisa bem simples, mais gráfica, né? Mas uma coisa que acho que causou essa confusão foi o que você falou no começo, Thiago. O cientista, ele também apresenta umas características do Prometeu. Né? Ele também é um pouco egocêntrico.
Sim.
E tal. Talvez, se o cientista tivesse uma outra personalidade, e se principalmente o Rodrigo conseguisse trabalhar vozes narrativas muito diferentes, puta, aí seria uma coisa, realmente seria uma obra-prima. Entendeu, cara? O conto
até
excelente.
Ele poderia marcar, né? Como ele tá em primeira pessoa,
sim.
Ele poderia marcar bem as vozes, né?
Isso,
uma diferença
isso.
Legal dentre as vozes.
Isso, porque as vozes
pode
aqui
ser uma boa sacada mesmo.
É, porque as vozes aqui estão bem parecidas, né?
Uhum.
É,
sim, sim.
Tanto o cientista como o Prometeu, eles falam mais ou menos igual, tudo.
Uhum.
Cara, eu não vejo
exato.
Isso como um problema, eu entendo a dificuldade de você trabalhar duas vozes narrativas, eu entendo completamente. Enfim, eu acho que é por aí. Mas esse conto se tornaria uma obra-prima se o cara, pelo texto, ele já entendesse, né, sem você precisar ser obra, né, e pelo texto, você visse, pô, peraí, tem duas pessoas diferentes aqui e tal, ou quem sabe um uma, fosse uma cientista mulher, por exemplo. Só que isso já, de novo, isso já seria até mais óbvio, né? Você botar uma mulher e um homem. Aí fica bem claro.
Sim.
Mas genial mesmo seria se você conseguisse trabalhar a voz narrativa, porque aí você dava...
É, eu acho que ficaria perfeito.
Né? Ficaria perfeito. Então, o que eu tenho a dizer, crítica é só isso. Só isso. Que eu acho que causou... uma confusão, ele te obriga a... Não acho isso um problema, né? Você te obriga realmente para entender, você tem que ler duas vezes. Eu me questiono se isso é bom ou ruim. Não tô dizendo que é ruim, não. Eu me questiono. Não tô sendo retórico nessa minha afirmação. É uma pergunta, uma indagação. Porque, sendo um conto... Insistindo no que eu falei antes. Sendo um conto experimental, beleza. O conto experimental, né, quando você se propõe a ler um conto experimental, você vai, porra... realmente se esforçar para entender, porque você sabe que vai ser diferente do tradicional. Então, quando você pega uma coletânea de textos experimentais, você, né, você tá com a tua cabeça para ver algo diferente e estudar aquilo, etc. Mas quando você vai ler uma antologia que é, sei lá, uma antologia de boas histórias, etc., ou seja, sei lá, de puro entretenimento, alguma coisa que seja, enfim, não sei se essa é a minha
tu
palavra.
Tu não espera uma parada assim, né, cara?
Você tem que ler de novo, entendeu? E aí, talvez o cara se canse de ler. Porque não é um problema, o conto é pequeno.
Tá? Exato.
Nós, como somos os caras que analisam tudo aqui, estamos debruçados sobre esse texto, pra mim não foi um problema. Mas eu só tô colocando isso na mesa, Thiago, porque cartas na mesa. Ele, acho que o Rodrigo, ele quer saber o que, que a gente observa do mercado, o que, que ele pode fazer, quais são as opções dele, alternativas. Então eu tô colocando isso pra ele saber. É isso, né?
Cara, eu concordo bastante contigo, Dudu, aí. Na verdade, poderia, claro, fazer uma parada que deixasse mais claro, isso não seria uma dificuldade tão grande dele deixar claro. Esse negócio de você criar duas vozes deixa o texto muito mais elegante, né, Dudu? Assim,
claro.
Então fica uma coisa, cara, que por mais que não fosse tão confuso e tal, quando você percebe que o autor teve esse cuidado, tu fala assim, porra, cara, esse texto é foda, né? E quando você tá em primeira pessoa... É interessante você fazer isso, cara, porque tu cria dois personagens com duas vozes bem diferentes. Não é tão difícil, porque um é cientista, ele pode ter uma linguagem um pouco mais acadêmica, de fato, e tal.
Sim,
e o outro é um pouco mais,
né?
Despachado.
Pragmático, outro um pouquinho. Não é tão difícil, mas eu entendo a dificuldade. Inclusive, é engraçado que a gente... Curioso, né? Porque ao longo desse programa aqui, desse áudio, a gente falou muito... eu falei muito sobre o Frankenstein, né? O livro do Frankenstein, o romance da Mary Shelley. Pô, cara, e sabe que é um romance excelente. Não sei se a gente pode entrar nele em outra oportunidade. Muito bom. É um romance, né, clássico, né? Virou um clássico e tudo. Mas, cara, a crítica que eu tenho nesse romance é que realmente as vozes narrativas são iguais, cara. Essa é uma crítica que eu tenho nesse romance, que é porque ele é como o Drácula, né? Ele é formado por cartas. Então, começa com a carta de um cara e depois começa o Frankenstein falando. No meio tem outra pessoa falando, etc. E as vozes são... no meio tem, quando o próprio monstro fala, o monstro fala de uma maneira parecida com o Victor Frankenstein. Pô, mas assim,
é foda,
tipo, não sei se você lembra disso. Tipo assim, por mais...
Não lembro, cara, ele há muito tempo,
então,
o Frankenstein.
Então, por mais que o monstro seja inteligente e tudo, pô, o cara não tem a vivência de falar como um cientista, entendeu, cara? Então, essa é a única crítica que eu tenho. O livro é excelente, não estou estimulando ninguém a ler, não, pelo contrário, leiam. Tem até uma edição muito boa da Penguin, aliás, as traduções da Penguin são muito boas. Penguin
são muito boas,
Companhia das Letras. Vamos fazer, inclusive, podemos fazer, Thiago, um mini pod especial só sobre horror gótico, né? Literatura gótica, que é boa.
Gosto pra caraco.
Mas é isso, o lance é esse. São vozes narrativas iguais. Isso
Poderia. E, cara, isso resolveria todos os problemas desse conto, praticamente, né? Talvez o final ali do homem, você não saber se o velho era ou entender esse negócio do olho e tal. Eu acho que você precisa ler uma segunda vez esse conto, porque tem esses pequenos detalhes que você vai vendo durante o conto, que só faz sentido numa segunda leitura. Do cara se cansar de caçar, dele não, com a perna dele falhar em ele subir o negócio. Então, assim, isso, quando você tá lendo a primeira vez, você acha que beleza, cara. Pô, todo mundo passa por isso e tal. Mas depois, quando você tem consciência de que ele tá velho, tudo faz sentido.
Sim.
Então, essa construção do Rodrigo foi muito boa, cara.
Eu ainda acho que ele poderia colocar uma última criticazinha aí. Ele espalhou essas pistas pelo caminho, que são excelentes. Mas se uma última crítica que eu faria, sugestão, na verdade, não é uma crítica, porque tá bom, é colocar mais algumas pistas, né? Porque eu vi talvez umas duas ou três, né? Acho que talvez duas, quando Ele fala um negócio de caçar e depois que ele vai subir e tal. Mas se, porra, seria mais legal se você botasse mais uma ou mais duas dessas sugestões. O cara, né, você falou, o Rodrigo falou lá, ah, tava cansado pra caçar, mas de repente alguma coisa, pô, ele acorda, já não acorda tão bem, acorda meio dolorido, sabe? Eu acho que isso poderia ser interessante pra fechar. Então, as críticas que eu teria, recapitulando, seriam essas, né, que eu acabei de falar. Né, colocar mais essas pistas aí e trabalhar essas vozes narrativas, que aí você teria uma obra-prima mesmo, cara. Isso seria foda, porque o enredo, a prosa já tá boa, porra, o enredo é excelente, né? Aliás, vale falar sobre isso também, porque me lembro quando a gente fez o Neurofiandeira de Val, a gente criticou o final, mesmo sabendo que não era um conto, era o primeiro capítulo, mas achei que.
Exato.
Lembra que a gente falou que faltou o gancho, lembra, pra continuar o capítulo, etc. Ou aquela sugestãozinha se fosse um conto e tudo. A gente criticou o final. E aqui. Nada a se criticar do final. Acho que ele realmente é muito bom. Você vê que ele trabalha de forma retroativa. Quer dizer, ele sabe o que vai acontecer. Tipo um romance policial. Ele sabe quem é o assassino.
Exato.
E vai trabalhando de trás pra frente o roteiro, né? E aqui ele perfeito. Ele sabe exatamente o que ele... Porque essa foi uma questão que a gente falou sobre... A gente questionou no último, né? Que a gente analisou dele. Que a gente falou, pô... Fica parecendo, gente, eu falei o seguinte na época, eu sei que o Rodrigo sabe pra onde ele vai, mas fica parecendo que não sabe por esse texto. E aqui é o contrário.
Sim, sim.
Aqui fica muito claro que o Rodrigo sabe, né? Claro que também é um conto fechado e tal, o final bem dele. Mas ele sabe muito bem por onde ele tá indo, o que é o final. O final realmente é o final, porra, que responde tudo. Então, nesse ponto tá perfeito.
É isso, Dudu. Cara, gostei demais desse conto. Eu já tinha lido antes, né? Porque, como eu disse, ele tinha enviado esse conto lá para aquela coletânea que a gente está organizando. E agora, por ter feito aqui, eu me empolguei de novo. Quero ver se eu consigo. Vou entrar em contato com a galera lá da coletânea, ver se a gente bota para rodar. Se eu não me engano, são 12 contos, alguma coisa assim. Não é um livro muito grande, mas tem contos muito, muito bons, cara. Muito bons mesmo. Então, eu acho que eu vou ver se eu toco e esse conto vai valer a pena. Eu acho que o pessoal já vai conhecer aí, já vai ver a qualidade aí da galera que está escrevendo.
Perfeito. Lembrar, então, aqui que você pode... Lê o conto, tá disponível em PDF. Procure conhecer o trabalho do Rodrigo, né? Do Rodrigo Ponte. E aguardamos participação dele, quem sabe, no Shopping Literário, quem sabe, né? Com mais contos aqui, porque a gente adora analisar o trabalho do cara. Ele realmente.
Sim. Dudu, e só pra encerrar, cara, como é que faz, então, se o cara quer ter o texto dele lido pela gente e analisado aqui no Mini Pod Contos?
É só escrever pra mim, eduardospuro@gmail.com, falando, pô, tô interessado aí em participar do Mini Pod Contos. A gente vai te instruir simples, beleza?
Beleza, Dudu. Legal, cara. Bem legal. Tava com saudade desse projeto.
Perfeito, Thiago.
Beleza, então, Dudu. Cara, queria lembrar a galera também pra continuar mandando e-mail pra eduardospor@gmail.com pro Minipod tradicional, né, cara? Lembrando que todos os e-mails são lidos, pode demorar, a gente tá com uma filinha grande, mas manda lá que uma hora vai chegar o seu e-mail e a gente vai ler pra galera.
Beleza, se quiser fazer qualquer doação pro nosso canal, a chave pixie@gmail.com. E se você estiver escutando esse áudio em outras mídias ou plataformas, acesse nosso canal no Telegram, t.me/eduardospor. Fechou, Thiago?
Fechou, Dudu. Valeu, galera. Até a próxima.
Até a próxima. Um grande abraço e tchau, tchau.